Minhoca pergunta: as oportunidades de nos livrarmos de acontecimentos ruins é uma dádiva de Deus ou escolha nossa?
A oportunidade de se livrar de alguma coisa ruim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vou usar os seus termos, que para eu não existe coisa ruim, nós já vai entender. O espírito nasce para passar pelas suas vicissitudes, alternância de situações. E entre as alternâncias de situações estão as situações boas e ruins. Positivo ou negativo, o nome que você quiser dar, alto e baixo. Agora, se você quiser fugir da situação ruim, para que você nasceu então? Se a vida é uma encarnação, e se o objetivo da encarnação é passar pelas situações positivas e negativas, para que você nasceu? Jesus Cristo ensina no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças: bem-aventurado será você quando for perseguido em meu nome. Bem-aventurado será você quando for perseguido em nome de Deus. Então você só vai ser bem-aventurado se for perseguido. Então a questão, moço, não é querer afastar a situação ruim, porque essa terá que acontecer, faz parte da vida, é o objetivo da encarnação. O que nós precisamos é aprender a viver a situação ruim como fruto do amor de Deus, como algo necessário à minha elevação espiritual. Aí eu começo a dizer: louvado seja Deus que roubaram meu carro, louvado seja Deus que assaltaram minha casa. Neste momento, moço, eu passarei, serei aprovado na minha encarnação, sabe por quê? Porque eu exerci a fé, a confiança absoluta e restrita a Deus. Agora, se eu rezar para Deus não me dar a minha situação de sofrimento, eu, Deus vai dizer para mim: então o que você está fazendo aí? Sai da carne.
A Eli fez uma pergunta que eu também estava pensando em fazer para o senhor. A dela está muito bem formulada, então eu vou repassar. Pai Joaquim, aproveitando a pergunta do Minhoca, eu gostaria de saber se a graça divina está relacionada ao nosso merecimento. Existe a ação da graça de Deus para amenizar provas, modificar nossos testes ou vicissitudes? A devoção a Deus e a nossa conexão com Ele nos traz a graça dEle e nos ajuda a passar pelas provas de uma forma mais amena? A devoção que ela colocou é a fé.
Lê a pergunta por partes, porque tem partes,
tá,
né?
Então vamos por partes. Se a graça divina está relacionada ao nosso merecimento.
Sempre. Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Palavra de Jesus Cristo. Então a graça de Deus lhe estará sempre dada de acordo com as suas obras. Agora, o que é graça de Deus para você? Diga aí.
Eu acho que...
antes que a gente discuta de novo as asinhas dos anjos.
É, eu acho que ela já respondeu na própria pergunta. Existe a ação da graça de Deus para amenizar provas.
Mas eu quero saber o que é a graça para ela.
O amor de Deus, só pode ser, né, Ellen? Para amenizar provas, a presença viva dele em nossa vida.
Perfeito. Deus está, na primeira parte que está sendo, Deus está lá tão presente na sua vida quanto você merecer. Não presente, vamos dizer assim, de estar aqui, mas você terá a percepção da presença de Deus de acordo com o seu merecimento. Deus estará sempre do seu lado. Agora você terá a percepção da presença divina de acordo com o seu merecimento. Se você estiver olhando para Deus, você será capaz de percebê-lo. Agora, se você estiver olhando para a matéria, não perceberá ele. Qual é a segunda parte?
A segunda parte da pergunta da Ellen. É, para amenizar provas, modificar nossos testes ou vicissitudes.
Não. Deus não pode amenizar provas.
Nem com merecimento?
Deus não pode amenizar provas. Você pode zelar a o anular algumas provas. Jesus Cristo diz assim: a fé do tamanho de um grão de mostarda apaga a multidão dos pecados. Então veja, é preciso exercer a fé para que o pecado ou a prova seja anulada. Mas isso não quer dizer que Deus amenizou. Na verdade, foi você que zelou o amenizamento. Quando você agiu em determinados momentos em harmonia com o universo.
Acho que isso complementa também a pergunta do ou da minhoca. Isso.
Então veja, Deus não vai passar a mãozinha na sua cabeça. O que está... vou dizer uma coisa que é do meu tempo, viu? O que está escrito vale por 3 dias, é igual o jogo do bicho. Ninguém muda. Se, você escreveu isso vai acontecer. A não ser que você, por merecimento, anule essa prova. Apague essa prova. Ficou claro? Não espere de Deus essa compaixão boba. Deus é, acima de tudo, justiça e amor. E Deus não seria amor nem justo se ele apagasse, amenizasse a sua prova sem você ter o merecimento. Então aquela ideia do Deus que vem lhe socorrer sem que você mereça o socorro, não existe. Faça por onde para receber. Qual é a terceira parte?
Para amenizar, a devoção a Deus e a nossa conexão com Ele nos traz a graça dEle, nos ajuda a passar pelas provas de uma forma mais amena.
Sim, a união sentimental com Deus, amar a Deus e se sentir amado pelo Pai, faz com que você vivencie as situações da vida sem sofrimento. É isso que você chama de mais ameno. A presença do Deus não é representada pelo Deus em si, mas pelo amor do Pai ao Filho, é que faz você e ele. Nessa conexão, leva você a alcançar o passar pela prova sem sofrimento, de uma forma mais amena.
Wolfgang, eu já vou colocar a sua pergunta, se nascemos para sofrer. Eu vou só colocar do Minhoca para complementar o assunto. A fé seria acreditar com todo o nosso sentimento?
Mais do que isso. A fé é confiança e esquita em Deus e entrega total ao Pai. Se você está passando por uma situação que você não gosta, confie em Deus, tenha certeza que aquela situação tem um objetivo específico que Deus está para Deus está usando ela na sua vida. Entregue-se a Deus e sinta-se amado por Deus, mesmo você não gostando do que aconteceu.
Wolfgang havia perguntado assim: nascemos para sofrer, verdade?
Não. Nascemos para fazer provas. E durante a prova, você tem a opção de escolher entre sofrer e ser feliz. Então, o que é fazer prova? É vivenciar determinadas situações que o próprio Espírito escolhe antes de encarnar. Isso é viver. Você escreve as situações da prova antes da encarnação e depois vem encarnar. E aí você tem o livre-arbítrio de sofrer ou não. Então, você não nasceu para sofrer. Pelo contrário, você nasceu para provar a Deus que em qualquer situação, gostando ou não gostando, é capaz de manter a sua felicidade pela fé que você tem nele e pelo amor que você sente dele por você. Ficou clara essa questão? Senão nós vai ficar espelhando. A vida está boa para nós nos sentir bem. Quando a vida já está boa. Foi o que eu falei respondendo a primeira questão. O universo já está equilibrado. Não precisa de você agir para equilibrá-lo. Toda situação, todo acontecimento é equilibrado, porque ele é uma oportunidade de você se elevar. Agora, você poderá aproveitá-la ou não.
Da L. Pai Joaquim, mas mesmo por merecimento, todas as ações de Deus em nossa vida estarão relacionadas às nossas escolhas no livro da vida?
Olha, se não fosse assim, você sairia da carne e ao adquirir a consciência espiritual, ou seja, a abandonar essa felicidade besta, que é a felicidade material que acaba ali na esquina, você polia as mãos na cintura e ia tomar satisfação de Deus. Deus, eu pichijava que fizesse aquilo na minha vida. Por que que você não fez? Sim, Deus só pensa na sua eternidade espiritual. Quem está preocupado com a sua felicidade material é você, que é escravo do ego, que pichija ter motivos para ser feliz, que não encontra a felicidade simplesmente ser um espírito, filho de Deus. Você precisa de um carro, você precisa de uma casa, você precisa de uma filha saudável, você precisa de uma mãe viva, você precisa. Tudo isso é besteira. Nada disso é eterno. Só eterno é só Deus e o universo. E é disso que você precisa para sua felicidade eterna. Deus não vai lhe dar essa felicidade material a não ser como prova, porque senão ele estaria enganando você, estaria lhe fazendo acreditar e prender-se às coisas materiais que vão acabar com a morte. Você acha que esse Deus é amor? Esse Deus que vai lhe dar dinheiro para você poder se sustentar nessa vida, vai lhe dar uma filha com saúde para você não ter o desprazer de enterrar uma filha? Que Deus é esse? de Deus humano, só pode ser. Moça do Nove Portal, nós somos espíritos vivendo uma aventura humana e não homens vivendo aventuras espirituais. Não podemos materializar Deus. Somos nós que temos que nos espiritualizar e não materializar Deus.